Então, para o ensino superior, nós temos a expansão da rede federal, e especialmente o Reúne, que é a fase que nós estamos concluindo, a nova etapa, o ProUni, o FIES, a educação à distância, a regulação e supervisão e ciência sem fronteira. Só tocar rapidamente, a expansão agora, para esses próximos 3 anos, são 47 nove campi, 4 universidades, são, portanto, a meta final em 2014, nós temos 321 campos universitários, e as 4 novas universidades são Bahia, Pará, Sul da Bahia e Cariri. Aí são as bolsas do ProUni, que cresceram fortemente, nós superamos a marca de 1 milhão de bolsas. O FIES, que vai crescer fortemente, a demanda é muito robusta. Nós esperamos, esse ano, o ingresso de mais de 200 mil novos alunos através do FIES. Lembrando que a taxa de juros é 3,4% ao ano, portanto, é uma bolsa subsidiada. É um grande estímulo a quem quer estudar. E quem for ser professor da rede pública, enquanto ele der aula, ele abate 1% da dívida por mês. Quer dizer, em 100 meses, ele abateu toda a dívida dele. E quem for ser médico na rede pública também abate a dívida. Então, quem vai ser professor e médico, nós estamos abatendo a dívida da rede pública, SUS e rede pública de ensino. A gente abate integralmente a dívida do FIES. Bom, educação à distância, como eu disse, vocês vejam, está crescendo fortemente. É um tema que nós precisamos discutir aqui na comissão, regulação, acompanhamento, qualidade, como é que nós vamos tratar. E muitas vezes é a opção de quem já está no mercado de trabalho, vocês vejam, a idade média é 26 anos e nos cursos à distância é 33 anos. Quer dizer, são alunos, às vezes é a segunda graduação ou a primeira, porque já está no mercado de trabalho. Bom, a regulação e supervisão. 73% das matrículas do ensino superior hoje são de instituições privadas. E nós temos instituições já com mais de 400 mil matrículas. Então, nós temos um problema de fusão, concentração, de regulação econômica e um problema de supervisão pública, porque é um serviço público essencial. Então, nós temos mais medidas punitivas e não temos quase medidas de estímulos a quem atinge as metas, a quem melhora a qualidade do ensino. Nós precisamos pensar também o modelo de supervisão para ter alguns estímulos para que as instituições evoluam no seu aprimoramento e na qualidade do ensino, não ter apenas a medida punitiva do Estado. E temos um outro problema, que é esse. 41% das matrículas estão em administração, direito, pedagogia, ciências contábeis e enfermagem. Então, há uma distorção no perfil do profissional no Brasil. E aonde estão as nossas deficiências? Ciências básicas, matemática, física, química e biologia, principalmente matemática, física e química. Nas engenharias, quer dizer, nós formamos 6 engenheiros para 1.000 habitantes, a Coreia do Sul forma 80, os Estados Unidos 40, o Japão 26. A China forma 4, mas eles são 1.300 bilhões, né? A diferença está na massa. E estão crescendo fortemente. Nós precisamos ter um programa especial para as engenharias. E temos o Pró-Engenharia, um programa que estamos em discussão, um conjunto de estímulos para motivar para a engenharia. Está aumentando a demanda por engenharia, o que é muito positivo, mas nós temos que ter mais do que isso, porque há uma deficiência inquestionável na área das engenharias. A segunda discussão são os médicos. Esse é um tema que nós precisamos discutir também com bastante profundidade. Quando a gente olha, compara o Brasil, eu selecionei alguns países, evidente que tem países que estão abaixo do Brasil, mas vocês vejam que os dados da Organização Mundial de Saúde de 2009, o Reino Unido tem 2,7 médicos para 1.000 habitantes, a Alemanha 3,5, França 3,5, Uruguai 3,7, Espanha 3,7, Portugal 3,8, Cuba 6,9, o Brasil 1,7. Faltam médicos, comparado com outros países com padrão semelhante ou países mais desenvolvidos. Então, nós precisamos aumentar a oferta de médicos com qualidade, tanto expandindo a rede pública, como tendo segurança que a rede particular que for expandida assegure qualidade. O segundo problema é que o aumento da oferta não quer dizer a presença do médico na região que a gente tem interesse. Então, por exemplo, o estado de Tocantins, da senadora Cátia Abreu, tem a maior oferta de médicos do Brasil, mas não tem a mesma participação dos médicos no estado. Então, o Ministério da Saúde lançou um programa, hoje, inclusive, está publicado, eles estão dando um bônus para os médicos que vão para as áreas críticas, periféricas, as áreas mais difíceis de permanência. Eles estão dando um bônus que significa 10% da prova de acesso à residência, se ele ficar um ano no atendimento básico nessas áreas críticas. Foram selecionados, acho que, quase 1.500 médicos, mais ou menos a mesma coisa em termos de dentistas e enfermeiros. Então, houve um grande interesse pelo programa. Eles vão continuar implantando isso ao longo dos próximos anos. Então, nós precisamos pensar também faculdades de medicina em hospitais que podem ser hospitais residência, que são hospitais públicos extremamente críticos para melhorar a qualidade do atendimento, que são os hospitais da periferia, os hospitais de porta aberta nas áreas mais difíceis. Então, esse é um tema também que a comissão precisa acompanhar, a gente discutir, a engenharia e os médicos, como é que a gente avança com qualidade a formação desses profissionais, que nós temos uma distorção grande, que são décadas de crise. Eu termino, presidente, falando de Ciência Sem Fronteira. Nós temos 75 mil bolsas do Estado, 26 mil bolsas do setor privado. Temos 101 mil bolsas em 5 modalidades: graduação, doutorado, pós-doutorado, jovens talentos, que são doutores do exterior para vir para o Brasil, e pesquisadores sêniores. Nós, para esse ano, queremos conceder 10.200 bolsas da CAPES, 6.140 do CNPq, pelo Ciência Sem Fronteira. O primeiro edital, nós mandamos 1.500 jovens para os Estados Unidos. E é incrível a experiência, porque, além assim, da motivação, do entusiasmo, etc., um problema, por exemplo, que nós identificamos, muitos precisavam de um casaco porque não suportavam o frio e não tinham. Quer dizer, são jovens talentosos que estão dentro dos critérios republicanos de desempenho e, no entanto, têm uma oportunidade fantástica, no caso desses, inclusive, com proficiência. O segundo edital que nós fizemos, terminou agora, nós tivemos 20 milhões de páginas acessadas no portal. 20 milhões de páginas acessadas. Selecionamos 36 mil. Desses 36 mil, 5.800 estão sendo selecionados para serem encaminhados. Né? Dentro dessa meta de 10.200, da CAPES, 5.800 estão sendo selecionados. Para Estados Unidos, novamente, Alemanha, França, Itália e Inglaterra, e Reino Unido. Ele vai poder ficar de 8 a 6 meses fazendo língua e um ano fazendo estágio, fazendo curso. E ele só vai se a universidade reconhecer os créditos. E muitas empresas têm interesse, porque são áreas de engenharia, as áreas tecnológicas, que os alunos também façam estágio há 3 meses lá fora. 9 meses no curso, 3 meses no estágio. Então, é uma grande oportunidade de a gente pensar uma educação internacionalizada, mas nós também temos interesse de atrair talentos para o Brasil. Então, nós temos 960 mil vagas para doutores talentosos, os editais são fluxos contínuos, eles se inscrevem e podem vir para o Brasil. Tem que ter um projeto de pesquisa, tem que ver para onde vai trabalhar, o projeto educacional vai ser analisado pela comissão. É uma comissão, inclusive, que tem representantes do setor privado e do setor público, porque é cofinanciado o programa. E também os pesquisadores sêniores. Nós já temos prêmio Nobel, por exemplo, que já aderiram ao programa, que vão ficar 3 anos fazendo pesquisa no Brasil. Então, é um programa, nesse momento de crise internacional, nos países envolvidos, especialmente na Europa, tem muita gente talentosa. E a hora nós já vivemos uma diáspora de cérebro no passado, é hora de a gente atrair esses cérebros para o Brasil, de brasileiros que querem voltar e de talentos que podem vir. Então, é um programa, e na graduação é Bolsa Sanduíche, é um ano, né, de 1 ano a 1 ano e 8 meses, para ele ter experiência e voltar para o Brasil, porque nós queremos esses jovens aqui formando e ajudando a construir o Brasil. Então, eu por último, o tema do financiamento da educação, eu vou colocar só uma sugestão individual, não é uma posição de governo, mas é um tema para a gente discutir. Nós temos aumentado os recursos em relação ao PIB. Agora, o desafio, vocês viram o tamanho do desafio que o Brasil tem. Né? O dia que nós resolvermos a questão da educação, nós seremos um país desenvolvido. Nós somos a 6ª economia do mundo, provavelmente vamos, eu diria, em breve, nos transformar na 5ª economia. Somos ainda um país com muita desigualdade, com muitas dificuldades sociais, mas é um país que vem melhorando o ambiente social, com democracia, Estado de Direito. Quando a gente pensa a longo prazo o Brasil, nós temos um desafio estratégico, a educação. Então, o esforço para financiar a formação da nova geração é fundamental. E eu acho que nós temos um ativo que essa geração terá, as outras, pelo menos os nossos netos, dificilmente terão, que é o pré-sal, que eu realmente acho que nós poderíamos discutir, fixar uma porcentagem do pré-sal para educação, ciência e tecnologia, para município, Estado e União. Ou seja, não jogar esse dinheiro simplesmente na máquina pública, mas focar naquilo que vai criar um Brasil pós-petróleo. Quer dizer, o que é o Brasil pós-petróleo? Tem que ser um Brasil da economia do conhecimento, da economia sustentável, um Brasil da economia da informação, da economia criativa. E a formação de jovens empreendedores talentosos, bem formados, com valores de respeito à diversidade, à humanidade, eu acho que é um grande desafio. Pelo menos por 10 anos, se nós colocássemos um terço do pré-sal para isso, para a União, para o Estado e município, a gente resolveria um grande problema que está aí hoje na pauta. até onde nós podemos continuar valorizando os salários dos professores, né? Como é que a gente compatibiliza as dificuldades orçamentárias com esse desafio que é absolutamente imprescindível para que esse sistema possa avançar na direção que precisa avançar. Então, eu fico por aqui, agradeço a tolerância do tempo. Como é a primeira apresentação, eu queria fazer uma apresentação do conjunto dos desafios, dos principais programas que nós estamos trabalhando, do que já vinha sendo trabalhado, nós estamos fortalecendo, aguardando aí os comentários, sugestões e críticas, esperando ter uma parceria criativa e qualificada com a Comissão de Educação do Senado Federal. Obrigado, presidente.
São 9 senadores inscritos para conversar com o ministro. Eu não quero estabelecer tempo para as intervenções. Eu só pediria aos senadores que tentassem ser sucintos para não atrapalhar a participação dos outros. Mas não quero estabelecer uma limitação para que os senadores coloquem com clareza o seu raciocínio e as suas indagações. O primeiro escrito sou eu, que sou o autor do requerimento da vinda do ministro. Eu tenho uma preocupação, ministro, com o financiamento da educação. O ministro aventou a possibilidade de vincularmos recursos do pré-sal. Eu acho interessante. E a minha preocupação se dirige à proposta dos 10% do PIB. O PIB não tem muito a ver com a possibilidade de arrecadação do Estado. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos por uma economia. Isso não significa que reflita diretamente na possibilidade de arrecadação de impostos, principalmente num país que tem uma exportação fortíssima, que se suporta na Lei Candir, que não dá nenhuma possibilidade de arrecadação. Mas nós precisamos, de qualquer forma, ter com clareza uma possibilidade folgada de financiamento. Para isso, nós precisaríamos de um projeto consistente de evolução das políticas de educação. E eu tenho a impressão, e acho que é compartilhada com o conjunto dos senadores que estão nessa comissão hoje, que esse projeto foi apresentado nas suas linhas mais gerais. Sem um projeto de melhoria do ensino da educação, se transforma numa quimera desnecessária a discussão dos recursos vinculados ao PIB. É uma coisa absolutamente aleatória. Mas o projeto está colocado. Aqui, na comissão, nós já discutimos, ministro Mercadante, algumas vezes, a possibilidade de criarmos, numa política de adesão, uma vez que a União não pode estabelecer regras para estados e municípios que têm a sua independência federativa, estabelecemos um plano básico de educação continuada para o magistério. Esse plano básico poderia ser objeto de adesão de municípios e de estados. E se vincularia a uma preparação das universidades públicas com cursos específicos para a formação de professores. O ministro já conhece, nós conversamos sobre isso, a experiência paranaense, que foi muito boa. Mas nós vincularíamos isso a um fundo. Ou seja, o município e o estado que entrasse nesse plano básico, que teria uma progressão salarial consistente para resolver de uma vez por todas o problema da remuneração decente do professor, se suportaria num fundo nacional. Esse fundo nacional, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, provido com recursos abundantes. E desta forma, os municípios, por adesão, poderiam entrar nesse processo. Eu discutia com o ministro outro dia a situação, por exemplo, do estado natal dos meus pais, do Sergipe. Nós viemos lá de Divina Pastora, do lado de Laranjeiras. Os professores de Divina Pastora não têm formação de magistério. Então, se continuarmos apostando apenas na melhoria salarial, por mais que melhoremos o salário no curto e no médio prazo, nós teremos os mesmos professores e nenhum reflexo na qualidade de ensino. Mas nós não vamos importar, Lauro, professores da Suíça, nem da Finlândia, nem da Coreia. Então, nós temos que criar uma possibilidade concreta da melhoria da formação dos nossos. Eu queria a opinião do ministro sobre esse plano que está sendo discutido especificamente aqui na comissão pela senadora Lídice da Mata, pelo senador Cristóvão Buarque e por mim, e pela assessoria. Nós estamos tentando formular um plano. E queria colocar algumas sugestões. O problema do equipamento de educação é muito sério. Escolas precaríssimas, escolas sem banheiro, sem condição alguma de uso. Então, a sugestão suportada também na experiência do Paraná é que o Ministério da Educação fizesse concursos públicos de projeto. Que nós tivéssemos para escolas em municípios do Brasil 4, 5, 6 projetos que tivessem origem num concurso público entre arquitetos. Esses projetos deveriam ser objeto de uma licitação de preço, uma licitação indicativa. Nós fizemos isso no Paraná com sucesso. Ou seja, nós não estamos obrigando municípios e estados a trabalharem com os preços estabelecidos pelo Ministério da Educação e o Governo Federal. Mas ninguém poderá fazer por um preço superior e com uma qualidade inferior ao estabelecido pelo Governo Federal. O município pode fazer a sua licitação, mas ele não poderá, para utilizar financiamentos públicos federais, não poderá executar a obra com qualidade e preço superior, qualidade inferior e preço superior ao estabelecido num programa federal. Nós utilizamos isso com ônibus e até na agricultura. Nós fizemos uma licitação para compra de tratores, num sistema de distribuição que chegou a 8 mil tratores dados aos agricultores, que ficou 30%, 40% abaixo do preço do governo federal. Porque o governo federal fez um acordo com as entidades dos fabricantes, e nós fizemos uma licitação. E a nossa licitação foi extraordinariamente baixa, 30%, 40% inferior ao preço de financiamento do governo federal. Então, estas ideias é que eu queria colocar. Uma outra sugestão, eu acho que essa sugestão quem vai providenciar é o Júlio, que é o nosso secretário da comissão, é reduzir essa nossa apresentação do Ministério a CDs que devem ser distribuídos às secretarias municipais e estaduais de saúde, para que todos tomem conhecimento de educação, para que todos tomem conhecimento da apresentação do ministro. Como? Problema oftalmológico. Tá bom. Esse é o famoso senador Ignácio do Ceará. Eu acho que eram estas as sugestões. A proposta da formação continuada do Fundo Nacional de Suporte, porque hoje, com o sistema tributário brasileiro, a concentração em função do pagamento dos juros da dívida pública, dificilmente nós teremos uma reforma tributária a curto prazo, para que os municípios possam arcar com um salário decente para a educação. Então, este fundo suplementaria desde que os municípios entrassem nesse processo de valorização e de formação continuada. É a indagação que eu faria.
Leandro Reguião, primeiro, nós temos grande interesse em conhecer a experiência do Paraná, principalmente quando nós identificamos, por exemplo, um dos grandes desafios, como nós colocamos, é a alfabetização na idade certa, no ciclo de até 8 anos. Isso é indispensável, porque senão o resto da educação não vai acontecer. Ou não vai acontecer como poderia acontecer. Imagina quanto nós gastamos, vou repetir o argumento, para recuperar um aluno fora da idade séria. Ou quanto vão abandonar a escola simplesmente porque não acompanha mais nada. Ele não consegue ler, ele não consegue escrever. Como é que ele vai aprender? Então, é um foco fundamental. Quando o Paraná chegou a 4,9 de crianças apenas que não estão alfabetizadas na idade certa, e é o melhor desempenho do Brasil, merece uma atenção aprofundada. Inclusive, pedi para a assessoria que fizesse isso. Vamos chamar os técnicos do Paraná e vamos ver quais foram as providências tomadas. Assim como nós olhamos a experiência do Ceará, esse programa de alfabetização na idade certa, a experiência de Sobral, que depois foi para o Ceará, foi uma experiência absolutamente exitosa. Nós temos várias, estou citando duas, entre muitas que nós estamos, o tempo inteiro nós estamos observando o Brasil que está dando certo. Nós precisamos olhar o Brasil que está dando certo, porque o sistema é de rede. Aqui nós temos que respeitar os municípios e o Estado, é um pacto federativo. Então, nessa perspectiva, temos todo o interesse em tudo que diz respeito à formação continuada do professor. Então, o trabalho da comissão nós queremos acompanhar. A hora que vocês acharem oportuno, eu gostaria com a nossa equipe de conversar com os senadores envolvidos nesse estudo. E temos muito interesse em trabalharmos. Segundo tema que o senador Requião encaminhou, que eu queria aqui também fazer um levantamento. Além do piso, nós temos aí, na lei do piso, as 30 horas atividade da jornada. que é fundamental. Eu já comi muito pó de giz, sei a importância que tem a atividade. Você planejar aula, para você corrigir prova, para você atender aluno. Tem uma demanda. O processo pedagógico não é só atividade direta na sala de aula. Tem o pós e o antes sala de aula. Agora, não pode ser apenas uma reivindicação corporativa sindical, que embute, no fundo, um problema outro, que é o problema salarial. Quer dizer, até onde essas 30 horas estão associadas à melhoria pedagógica do processo de aprendizado? Estão associadas a um programa de formação? Estão associadas a uma avaliação pedagógica da sala de aula? Então, essa discussão é uma discussão que nós precisamos fazer. Estão aqui as principais lideranças da CNTE, com o movimento sindical, com os professores, de uma forma geral, para a gente transformar essa evolução na valorização do professor num avanço na qualidade do ensino do Brasil.